7 horas em Brasília.
O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou América Mello e você acompanha agora as principais notícias do dia. Presidente Bolsonaro faz vetos no PL do síndico e vai analisar projeto que trata do uso de máscara facial. Vai começar fase de testes de vacina contra o coronavírus desenvolvido pelo Instituto Butantan. E hoje acontece ação com voluntários de estudo clínico com medicamento para tratar a Covid-19. No Dia dos Namorados, shoppings do Rio já estão funcionando. Nos acompanhe no aplicativo Rádio CBC para celular. Nos siga também pelo Twitter, @RadioNacionalBR. Hoje é sexta-feira, 12 de junho de 2020.
Repórter Nacional.
O Brasil já tem mais de 800 mil casos confirmados do novo coronavírus. Quase 41 mil pessoas morreram vítimas da doença no país.
O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira os dados da Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. São 1.239 mortes e mais de 30 mil novos casos confirmados. O país ultrapassou os 800 mil casos confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em número de infectados. 40.919 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pará são os estados com mais óbitos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, cerca de 345 mil pessoas se recuperaram da doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Em live na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o projeto de lei que trata de uso de áreas comuns de condomínios e disse que vai analisar projeto que trata do uso de máscara facial.
O presidente Jair Bolsonaro comentou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais os vetos feitos por ele no projeto de lei conhecido como PL do Síndico. O texto aprovado no Congresso Nacional dava ao síndico a responsabilidade de limitar o uso de áreas comuns nos condomínios e vilas durante a pandemia do novo coronavírus.
Entre um prédio e outro, entre uma vila e outra, há diferença. Tem uma vila lá no Pará, por exemplo, lá na terra do Edemol, lá em Belém, tá certo? E uma outra aqui da Carolina Detone, em Santa Catarina, há uma diferença enorme. Até de temperatura, tá certo? Outro do Amazonas, mais úmido, mais quente. Tá? Então, uma diferença enorme, não tem que fazer a mesma lei para todo mundo. E outra, eu interferi, o poder público interferir em condomínio. Eu espero, obviamente, que os parlamentares mantenham esse nosso veto.
Bolsonaro disse que também vai analisar outro projeto aprovado esta semana que define em que situações os brasileiros deverão usar máscara para evitar a contaminação pela Covid-19. De acordo com ele, o texto contém coisa, abre aspas, esquisita, fecha aspas, e extrapola o papel do Estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
E sai na próxima semana o calendário de pagamento da terceira e última parcela prevista de R$ 600 para o auxílio emergencial. A possibilidade do anúncio foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele informou que está em discussão a hipótese de pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial, mas descartou a manutenção do valor atual. Segundo Bolsonaro, não pode gastar mais 100 bilhões de reais. Caso contrário, extrapola a capacidade de endividamento. 9 mil pessoas vão começar a testar uma vacina contra o coronavírus. O medicamento foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com um laboratório chinês.
São Paulo irá receber a fase 3 dos testes pré-clínicos de uma vacina contra a Covid-19. Essa vacina foi desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Os testes serão feitos em 9 mil voluntários no Brasil e a seleção das pessoas será feita pelo próprio Butantan, através de parcerias do Instituto com 16 centros de estudos clínicos pelo país. O anúncio do acordo foi feito nesta quinta em coletiva do governo do estado de São Paulo. A partir do sucesso nessa fase 3 dos testes, a previsão é que a vacina seja disponibilizada no SUS em junho de 2021. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, na corrida pela imunização contra o coronavírus, a vacina feita pelo Instituto Butantan com a Sinovac é uma das que está em fase mais avançada no mundo.
É uma das vacinas que está mais desenvolvida, mais próxima de chegar às pessoas. Existem outras vacinas, como foi mencionado aqui a vacina da Oxford, existe uma nos Estados Unidos, de uma empresa chamada Moderna. Então são três vacinas que estão numa fase muito adiantada de desenvolvimento. Então agora nós vamos ver qual vacina será mais eficaz e mais eficiente. Então nós estamos, vamos dizer assim, numa corrida, uma corrida do bem.
Ainda conforme Dimas Covas, a vacina sino-brasileira não tem componentes ativos da Covid-19, apenas fragmentos do vírus e usa uma tecnologia já dominada pelo Instituto Butantan. Por isso, com aprovação nos testes clínicos, o Instituto, que já produz mais de 1 milhão de vacinas contra a gripe por dia, poderá implementar rapidamente a produção em escala industrial para fornecimento ao SUS.
Na nossa fábrica de gripe, nós produzimos 1 milhão de vacinas por dia. Tá? Então, nós estamos tratando de produção em larga escala. E essa vacina, uma vez passadas as fases de desenvolvimento, entrando em produção, essa negociação para a introdução da vacina no Programa Nacional de Imunização terá que ser feita com o governo federal.
Mesmo com a promessa da vacina, as medidas de higiene e isolamento devem continuar para evitar a contaminação, conforme explicou Sérgio Zimmermann, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
Visto que existem possibilidades na literatura de uma segunda onda e uma terceira onda, como nós já estamos observando em alguns países ao longo do mundo. É muito importante que as pessoas não parem de tomar as medidas preventivas. Esse é um dado importante. A vacina, ela vai chegar entre nós a partir do ano que vem, mas as medidas de prevenção têm que ser cada vez mais intensificadas, como o distanciamento social e uso de máscaras e higienização das mãos.
Segundo dados do Boletim Epidemiológico de São Paulo, divulgados nesta quinta-feira, o estado tem mais de 162 mil casos e 10.145 óbitos por Covid-19. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Ainda em São Paulo, o Ministério da Ciência e Tecnologia realiza hoje uma ação com voluntários para um estudo clínico com o medicamento nitazoxanida.
A ação do Ministério da Ciência e Tecnologia começa nesta sexta-feira em São Caetano do Sul, São Paulo. Pacientes que estejam com sintomas da gripe, febre, fadiga e tosse, por exemplo, ou que tenham testado positivo para Covid-19, poderão se voluntariar para um teste de estudo clínico com o medicamento nitazoxanida. O teste é gratuito. O secretário de Políticas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC, Marcelo Morales, explica que o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, vinculado ao Ministério, identificou 5 remédios com potencial para combater a replicação do novo coronavírus. A nitazoxanida reduziu em 94% a carga viral em células infectadas in vitro.
A partir daí, passamos para os ensaios com pacientes, os estudos com pacientes, para verificar se essa nova droga já existente na farmácia tem a capacidade de ter a mesma ação observada em células, mas agora em pacientes. Temos 2 protocolos experimentais, um com pessoas com pneumonia e o segundo com pessoas com síndrome gripal, ou seja, no início dos sintomas, com tosse, febre e fadiga.
O secretário afirma que é necessário envolver 500 pacientes voluntários para que o estudo seja concluído o quanto antes. O ministro Marcos Pontes participa da mobilização #500voluntariosjá na manhã desta sexta-feira no Hospital de Emergências Albert Seib, acompanhado do prefeito José Euríquio Júnior e de vários envolvidos nas ações contra a Covid-19. Quem quiser participar deve procurar a carreta que ficará estacionada até sábado na Rua Aurélia 101, bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Lembrando que é obrigatório o uso de máscaras para triagem e cadastro no estudo. Depois do teste, o paciente será acompanhado por 8 dias pela equipe médica do Hospital de Emergências Albert Sabin. Da Rádio Nacional em Brasília, Deogracia Pinto.
No Rio de Janeiro, estados e municípios têm até segunda-feira para apresentarem indicadores que embasaram a decisão de flexibilizar o isolamento social. Eles também deverão realizar campanhas que alcancem a camada mais vulnerável da população sobre a importância da adesão às medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
O compromisso foi negociado pelo Ministério Público Estadual durante reunião virtual com a participação de representantes da sociedade civil. O Estado do Rio também se comprometeu a juntar aos autos, no prazo de 15 dias, o plano de fases reformulado, bem como a quantidade de testes que serão oferecidos de cada tipologia, os critérios de testagem e a avaliação do impacto da mudança do protocolo de internação. Já o município do Rio se comprometeu a disponibilizar em portal público na internet os indicadores de capacidade de resposta do sistema de saúde e de nível de transmissão previstos em decreto municipal, além de dados de óbito por sepultamento e por local da morte. Outro compromisso será realizar análise de contratação de pessoal para vigilância sanitária pela necessidade de fiscalização do cumprimento das regras na reabertura dos estabelecimentos. Na audiência, o Ministério Público ressaltou a importância da transparência no planejamento do retorno às atividades, tanto nos indicadores técnicos quanto nas fases da reabertura. Os promotores também pedem que a atuação dos governos seja transparente na flexibilização do isolamento e contribua para a estabilidade social através da elaboração de um plano gradual de retomada das atividades econômicas e sociais com ampla visibilidade para que a população possa se planejar.
Ainda no Rio, os shoppings já estão funcionando, mas com critérios e restrições.
Os shoppings voltaram a funcionar no Rio de Janeiro, na véspera do Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes e lucrativas para o comércio. Porém, as lojas devem seguir uma série de normas essenciais e obrigatórias estabelecidas pela Prefeitura para a reabertura dos centros comerciais, as chamadas regras de ouro. O funcionamento durante a transição para a normalidade ficou reduzido de meio-dia até às 20h. A capacidade não poderá passar de 1/3 dos frequentadores, o que também vale para os estacionamentos. As regras incluem ainda o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, o uso de álcool em gel e de máscaras, a limpeza e manutenção do ar-condicionado e medição de temperatura na porta de entrada. Os restaurantes podem operar com serviços de delivery, takeaway ou drive-thru. As praças de alimentação e as áreas de lazer, festas e games permanecem fechadas. A volta do funcionamento dos shoppings estava prevista na segunda etapa do plano de retorno das atividades da Prefeitura, que seria na semana que vem. Mas o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que a antecipação ocorreu após encontro com representantes de shoppings da capital, após avaliação do Comitê Médico e Científico que assessora a Prefeitura de que houve queda na curva de contágio da Covid-19 e que a oferta de número de leitos está maior que a demanda de pacientes. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Hoje, 12 de junho, é Dia dos Namorados. E nesses tempos de pandemia, as comemorações estão diferentes.
Os casais agora precisam lidar com novas formas de convivência por causa da pandemia do coronavírus. Algo como 8/80, matando a saudade apenas de longe ou tendo que conviver com a pessoa amada 24 horas por dia. É o caso da servidora pública Daniele Gruneixe, que está trabalhando em casa junto com o marido.
Porque a gente trabalha no computador, interagindo com outras pessoas, Então, muitas vezes a gente fica o dia todo fisicamente no mesmo lugar, mas não o trabalho que a gente tem na pandemia. Ele fez a gente viver um pouco em universos paralelos, não necessariamente conviver um com o outro. Daí, em razão disso, a gente conversou para estabelecer a necessidade de tirarmos dias exclusivamente para nós.
A forma de presentear também ficou diferente. Os mimos chegarão às portas, comprados à distância. O presente do Vinícius, marido da Daniele, foi comprado pela internet. Há mais de 2 meses sem ver a namorada, Pedro Maia, de apenas 15 anos, apostou no romantismo das rosas para romper a distância física.
O beijo fica para depois, mas as rosas eu já consigo dar agora.
De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a expectativa é que as vendas registradas entre 25 de maio e 12 de junho gerem um faturamento de quase 3 bilhões de reais para o setor. Um portal que reúne tickets de desconto, o Cuponomia, registrou um aumento de 100% nas vendas de flores em e-commerce em junho, se comparado aos outros meses deste ano. Para Ivan Azeredo, diretor de marketing do portal, a pandemia de Covid-19 é responsável pelo crescimento das vendas online.
O consumidor agora se viu numa necessidade de comprar o presente sem sair de casa, ou porque ele quer evitar aglomeração, quer evitar pegar o Covid, ou porque simplesmente as lojas estavam fechadas. E o segundo motivo é a própria crise que veio, que traz a necessidade de uma compra mais consciente. E nesse sentido, os cupons online, o cashback ajuda bastante.
A quarentena para se proteger do novo coronavírus também teve consequências para quem estava querendo um novo amor ou para aqueles que terminaram um relacionamento no meio da pandemia. Para essas pessoas, os ditos avulsos, o chefe de cozinha Tonico Lichtenstein, dono do Superquadra Bar em Brasília, criou um cardápio especial com petiscos e drinks neste 12 de junho, mas claro, para entrega.
Nosso estilo, que é churrasco, ela não combinava muito com a noite do casal, mas tem milhares de pessoas aí que estão sem poder curtir o dia do namorado, que estão há 90 dias sem sair, né, sem ir pra bar, sem ir pra festa, sem ir pra balada, então tem muita gente sem namorado, sem namorada. Então a gente bolou um kit para os solteiros, né? E a aceitação tá excelente. Então é curtir a live lá, né? Dar uma distraída e tal, independente de estar acompanhado ou não.
Um dia dos namorados diferente, com isolamento físico, mas com muitos encontros virtuais. E para quem busca respostas sobre o futuro dos amores pós-quarentena, o autor de Amor nos Tempos do Cólera e de 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, escreveu: deixe que o tempo passe e já veremos o que ele traz. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Ainda falando em Dia dos Namorados, um dos maiores nomes da literatura romântica da língua portuguesa, Luís de Camões, é citado e recitado até hoje por quem está apaixonado.
O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente.
Quem já não se pegou cantarolando a poesia gravada por Renato Russo? A música Monte Castelo é de 1989, mas parte da letra é bem mais antiga. O trecho que nós ouvimos traz homenagem a um soneto de Luís Vaz de Camões. O gênio que viveu no século XVI morreu há exatos 440 anos. Nesta semana de Dia dos Namorados, pode ser uma boa pedida reler as obras líricas de um dos principais mestres do Renascimento e da história do Ocidente. Segundo a professora Luciene Rego, Camões traz inspirações para a língua e literatura portuguesa e brasileira.
Ele foi e é o maior ícone da literatura portuguesa. Inclusive, Fernando Pessoa se inspirou em Camões.
Mas há quem diga que o texto é antigo, rebuscado. Será? Para a professora Sandra Araújo, trata-se de uma poesia atemporal.
E ele continua extremamente atual. Então ele tratou de amor, ele tratou, né, de fatos heróicos lá, né, como nos Lusíadas, quando ele conta lá a história, né, da viagem de Vasco da Gama até as Índias, quando ele conta essa história, quando ele narra essa história, tem a questão histórica, mas ele, o que ele conta ali tem a ver com todos os dramas que a humanidade passa.
O professor Márcio Muniz, da Universidade Federal da Bahia, garante que os mais jovens ficam encantados quando descobrem que os sentimentos lá do século XVI são muito parecidos com os nossos.
A literatura dele, na realidade, né, alimenta muito o nós, né, alimenta muito o que nós somos.
E essa inspiração faz com que o autor sobreviva em versos e prosas em muito bom português. Reportagem Luiz Cláudio Ferreira.
Agora em Brasília, 7h20, você vai ouvir ainda hoje. Justiça suspende nomeação da presidente do IFAM. Triste realidade, 12 milhões e meio de crianças trabalham no Brasil.
Repórter Nacional.
Aqui no Brasil, ela também é conhecida como magrela, bike, camelo. Mas a primeira bicicleta do mundo foi criada na Alemanha. Confira no História Hoje.
Cavalo de madeira, velocípede, draisiana. São alguns nomes dados à primeira bicicleta do mundo. Em 12 de junho de 1817, o inventor alemão Karl Freiherr von Drais trocou seu cavalo por um veículo feito em madeira, com duas rodas grandes, banco e guidão. Era só pegar impulso com as pernas no chão e seguir em frente. Foi assim que Drais tornou-se um pioneiro ao apresentar um novo meio de transporte alternativo e não poluente. A bicicleta surgiu após uma grave crise ambiental. Em abril de 1815, a erupção do vulcão do Monte Tambora, em uma ilha da Indonésia, causou milhares de mortes no mundo. Os gases tóxicos lançados na atmosfera provocaram mudanças no meio ambiente. Em 1816, o Hemisfério Norte viveu um ano sem verão por causa das cinzas suspensas, bloqueando a passagem da luz solar. A morte dos animais afetou os meios de transporte da época, que eram de tração animal. Oportunamente, em 1817, Drais fez a demonstração pública de um veículo individual impulsionado pelo próprio condutor. O alemão realizou um percurso de 15 quilômetros em menos de uma hora. A pioneira das bicicletas foi batizada de Laufmaschine, que em alemão significa máquina de correr. Mas o novo invento ganhou fama com o nome de draisiana, por causa do sobrenome do inventor. O modelo tinha rodas de madeira, como as usadas em carroças, freio e descanso para estacionar. Era um meio de transporte fácil de conduzir e mais barato do que manter um cavalo. Em janeiro de 1818, Drais conseguiu a patente da bicicleta de equilíbrio, mas isso não impediu que surgissem diversas cópias não autorizadas do produto, que geralmente não tinham freio, provocavam acidentes e acabavam passando uma má impressão da draisiana. Para resolver parte do problema, Drais passou a conceder licenças para a fabricação do produto. Uma versão da bicicleta com pedais foi registrada em 1860 pelo francês Pierre Lallemand, um fabricante de carrinhos de bebê. O primeiro modelo totalmente em metal foi lançado em 1870. As mais parecidas com as bicicletas atuais, com pneus, passaram a ser produzidas em larga escala em 1890. O inventor Karl Drais recebeu uma homenagem pelo invento em 1880, quase 30 anos depois da sua morte. E em 2017, a Alemanha lançou uma moeda comemorativa pelo bicentenário da invenção. História Hoje. Redação, Beatriz Evaristo. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Jéssica Gonçalves.
Agora em Brasília, 7h24. Vamos a Paris. As informações direto da Rádio França Internacional com Patrícia Muribe. Bom dia para você, Patrícia.
Oi, América. Aqui é boa tarde, meio-dia e 24 minutos. Tempo nublado, 15 graus. E a imprensa internacional registra o fato de o Brasil ter ultrapassado 40 mil mortos pela Covid-19. Uma projeção da Casa Branca estima que no final de julho o Brasil pode ser o país do mundo com mais mortos pelo coronavírus. As portas da Europa devem permanecer fechadas para o Brasil a partir de 1º de julho. O bloco pretende receber viajantes provenientes dos países dos Balcãs e de um determinado número de países terceiros, com base na evolução da pandemia em seus territórios. As restrições vão ser mantidas para países que apresentarem condições de transmissão do vírus piores que no bloco. E a equipe da campanha para a reeleição de Donald Trump indicou que quem quiser participar do comício em Oklahoma no próximo dia 19 vai ter de concordar com um termo ao se inscrever no site da campanha. O apoiador de Trump aceita o risco de possível exposição à Covid-19 e deve assumir todos os riscos. O uso de máscara de proteção nos eventos não é mencionado. O candidato democrata, Joe Biden, ainda não anunciou uma retomada de sua campanha. Esses foram os destaques aqui de Paris. Patrícia Moribe, da Rádio França Internacional, para o Repórter Nacional.
Obrigada, Patrícia. Com mais de 15 mil mortes registradas pela Covid-19, o México faz a reabertura de atividades por etapas, como explica Marieta Casarré.
O México registra, até o momento, mais de 129 mil casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e mais de 15 mil mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 4.883 novos casos, o número mais alto até agora, 4% maior do que o registro do dia anterior, e 708 mortes. A maioria dos casos se concentra na Cidade do México, onde são mais de 33 mil. O país vive o 11º dia da nova normalidade, o processo de retomada gradual das atividades econômicas. O plano mexicano traz uma reabertura por etapas, com um semáforo de 4 cores para indicar maiores e menores restrições: vermelho, laranja, amarelo e verde. O vermelho significa maiores restrições e o verde a volta de todas as atividades. A ideia foi implementada no dia 1º de junho e todo o país está em vermelho no dia de hoje. De acordo com o Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o México ocupa o 5º lugar nas Américas em número de casos, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Brasil, Peru e Chile. Dados do Ministério da Saúde indicam que o sistema de saúde não está à beira de um colapso. Atualmente tem mais de 12 mil leitos desocupados e 10 mil ocupados. Existem 4.930 leitos com ventiladores disponíveis e outros 3 mil ocupados. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré.
12 de junho não é somente o Dia dos Namorados. A data é também o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, uma realidade que marca a infância de 2 milhões e meio de crianças no Brasil, a maioria delas negras.
Nas ruas de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, Cristiano Paulo dos Santos, com cerca de 7 anos, saía todos os dias para vender din-din ou geladinho, um tipo de picolé artesanal em saquinhos plásticos. Esse foi um dos primeiros trabalhos de Cristiano, hoje com 42 anos. Ivonete dos Santos Dias, de 31 anos, trabalhava na roça ou descascava mandioca para fazer farinha junto com seus pais. Um trabalho pesado e diário, feito por uma criança na zona rural do Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Além do sobrenome e do histórico de trabalho infantil, Cristiano e Ivonete têm outro ponto em comum: são negros. Realidade de mais de 60% das crianças brasileiras que trabalham. Os dados foram repassados pela secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Carvalho. Ela aponta que, no Brasil, a exploração do trabalho na infância tem cor.
Há uma estreita relação, embora isso muitas vezes seja velado, mas são determinações estruturais que são causas do trabalho infantil. O racismo, a pobreza, a exclusão social, a desigualdade social que leva ao agravamento dessas dimensões de pobreza e desigualdade tem também fundamento no racismo estrutural no Brasil.
O racismo, na forma de injúria racial, era o sofrimento a mais que Cristiano carregava enquanto vendia din-din, como servente na construção civil ou ainda tirando cópias de documentos em uma delegacia. Em todos os lugares, a exploração de sua força de trabalho vinha muitas vezes acompanhada de xingamentos. Cristiano relembra os episódios.
existiam outras crianças, outros meninos que vendiam, e eles na sua maioria eram negros. E aí então, tanto em tom de brincadeira ou em tons sérios mesmo, em xingamentos, eu fui exposto a um racismo muito vil, muito cruel, e que eu não tinha condição nem de assimilar que era racismo. Então fui chamado de preto, fui chamado de macaco, fui chamado de tição, fui chamado de carvão.
A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elisiane dos Santos, reflete sobre a relação entre o trabalho infantil e o racismo em sua dissertação de mestrado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Quase 400 anos de escravidão e uma abolição que não existiu de fato são apontados pela procuradora como a raiz de uma realidade que perdura no país.
Logo no pós-abolição, nós não tivemos políticas de inclusão da população negra no trabalho, né? Nós não tivemos políticas educacionais para as crianças negras e tivemos uma legislação repressiva, inclusive, que criminalizava, né? Que estigmatizava.
Tanto Cristiano quanto Ivonete perceberam como consequência dessa exploração histórica a dificuldade em quebrar um ciclo de gerações. O atraso nos estudos foi outro resultado do trabalho infantil, como conta Ivonete.
Isso me trouxe consequências até hoje, que, por exemplo, eu tive que começar a trabalhar muito cedo e isso me fez não estudar o que eu deveria ter estudado na minha época da infância.
Mas eles conseguiram virar o jogo. Ivonete hoje é enfermeira e Cristiano, pedagogo. Conseguiram quebrar o ciclo e deixam uma realidade diferente para os que virão. A mudança ocorreu a partir de um grande esforço pessoal, mas também pela luta de entidades antirracistas e de organismos de combate ao trabalho infantil que alertam diariamente para as violações contra crianças. Neste 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o alerta é que, mesmo proibido no Brasil, o trabalho na infância atinge quase 2,5 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos, segundo a última pesquisa realizada pelo IBGE em 2016. Crianças, em grande parte negras, ainda terão infância cortada pela metade. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Raia.
A Justiça suspendeu a nomeação da presidente do IFAM. Quem tem mais detalhes ao vivo para a gente é Lucas Por Deus Leon. Bom dia, Lucas.
Olá, bom dia, América. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a nomeação da presidente do IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Larissa Rodrigues Peixoto Dutra foi nomeada no último dia 11 de maio para ocupar o cargo, que estava vago desde o fim do ano passado. O juiz Adriano de Oliveira França atendeu ao pedido feito pela Ação Popular, movida pelo deputado federal Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro. No despacho, o magistrado argumenta que a nomeada para o IPAM não tem formação profissional capaz para ocupar o cargo, apesar de ter um robusto currículo, segundo o juiz, na área de hotelaria e turismo. A decisão ainda acrescenta que, desde a Constituição de 1988, os ocupantes da autarquia federal tinham formação em História, Arquitetura ou Antropologia, que, segundo o magistrado, tem mais relação com a área de atuação do órgão. O juiz Adriano França cita ainda a manifestação do Ministério Público Federal, que observou que a indicada não preenche critérios objetivos estabelecidos em decreto federal, como ter título de mestre ou doutora ou possuir experiência mínima de 5 anos em atividades correlatas às áreas de atuação do IPAM. Já a União, ao defender a nomeação de Larissa Dutra para a presidência da entidade, afirma que ela é do quadro funcional do Ministério do Turismo há 11 anos e ingressou na pasta por concurso público. O juiz, contudo, defendeu que a nomeação da profissional sem compatibilidade para o exercício da função pode esvaziar as prerrogativas da instituição, o que equivaleria, segundo o magistrado, à extinção por outros meios da entidade. O IPAM é a instituição federal responsável pela promoção e proteção de todo o patrimônio cultural, histórico ou artístico brasileiro. América.
Obrigada, Lucas. A pandemia do coronavírus também pode trazer consequências na saúde mental, tanto em quem adoece da Covid-19, quanto as outras pessoas que enfrentam situações novas em sua rotina, como o isolamento social.
Um artigo produzido por pesquisadores da UF, Universidade Federal Fluminense e da Fiocruz, alerta para os riscos associados da Covid-19 e o desenvolvimento de problemas psiquiátricos. Os autores do estudo consideraram os possíveis efeitos da infecção na saúde mental, tanto dos doentes que tiveram contato direto com o vírus, como da população em geral. A pesquisa, publicada na revista científica Frontiers in Immunology, surgiu de uma discussão da professora Priscila Bonfim, coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão em Neurociências, da UF. Bonfim lembra que muito se tem discutido sobre as consequências respiratórias da infecção, mas pouco se fala do potencial comprometimento do sistema nervoso central e o consequente impacto na saúde mental dos pacientes.
A gente levantou várias hipóteses baseadas em questões celulares e moleculares que poderiam explicar um possível aguçamento ou o próprio desenvolvimento, a própria pandemia funciona como um gatilho para uma pessoa que, por exemplo, ainda não tenha manifestado o transtorno psiquiátrico. Porque a gente já conhecia trabalhos anteriores de outras epidemias que mostraram depois os pacientes que foram acompanhados que havia, sim, o maior risco de desenvolvimento de transtornos mentais, ansiedade, depressão e até mesmo esquizofrenia.
A pesquisa também analisa a repercussão da pandemia em quem não foi diretamente afetado pelo vírus, como explica a pesquisadora.
Então a gente discutiu isso e também a questão do isolamento social para o indivíduo infectado e também para aquele que não foi infectado, mas que está em isolamento.
O artigo científico também é assinado por Elizabeth Gestal, de Araújo, e Pablo Pandolfo, docentes do programa de pós-graduação em Neurociências da UF, e o professor Wilson Savino, pesquisador e docente titular da Fiocruz. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Você sabia que profissionais de educação e estudantes também atuam no combate à Covid-19? Confira na reportagem de Vitor Ribeiro.
A Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica já produziu mais de 1 milhão e 300 mil itens para apoiar as equipes de saúde. Essa rede é composta pelos Institutos Federais de Educação, os CEFETs, Centros Federais de Educação Tecnológica, e pelo Colégio Pedro II. As ações começaram no fim do mês de março e já produziram centenas de milhares de equipamentos de proteção individual para as equipes de saúde. São quase 300 mil litros de álcool, mais de 380 mil máscaras e 324 mil protetores faciais. Em pouco mais de 2 meses, a comunidade acadêmica fabricou 27 mil equipamentos hospitalares e quase 100 mil litros de kits de higiene. Além de todos esses itens, os professores e estudantes arrecadaram e entregaram 117 mil quilos de alimentos. Legal, né? E você pode participar desse esforço. Algumas ações dos institutos federais, CEFETs e do Colégio Pedro II contam com a ajuda de voluntários. É só procurar a unidade mais perto da sua casa e ver como ajudar. Todas as ações e os caminhos para chegar a cada uma das unidades estão no novo portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É uma página que reúne todas as iniciativas dessas instituições no combate à Covid-19. O endereço é covid.redefederal.org.br. Vou repetir, covid.redefederal.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Esportes.
Um dos principais nomes da equipe brasileira que estará em Tóquio nos Jogos Olímpicos, o mesatenista Hugo Calderano, voltou à sua rotina de jogos oficiais ontem na Alemanha. Depois da paralisação por 3 meses por causa da pandemia do coronavírus, o time de Calderano venceu e se garantiu na decisão do torneio para brigar pelo bicampeonato. Calderano é o número 6 no ranking mundial de tênis de mesa. As partidas aconteceram com protocolo sanitário rigoroso. Ginásios sem torcedores, uso obrigatório de máscara pelos atletas fora das quadras,
proibição de cumprimentos com toque entre os atletas e sem troca de lado de mesa. As decisões também deixaram de ser no sistema melhor de três e passaram para um duelo único. Também foram suspensas as tradicionais disputas de duplas. E essas foram as principais notícias do Brasil e do mundo. Outras informações ao meio-dia na próxima edição do Repórter Nacional. Um ótimo dia para você e ótimo fim de semana.